A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultucada, o programa onde a realidade é nua, crua e cada um tem a sua. Produção e apresentação, Michele Gutman. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba. Começamos ao vivo mais um Cultucada, depois de um breve recesso por conta da independência, né? Entre bem várias aspas. A gente está de novo ao vivo e com a série especial O Futuro é Compassivo e Coletivo. E para dar continuidade a esta série de 4 episódios, então a gente está no penúltimo episódio, eu estou aqui com a Rafise dos Santos, ela que é mestra em filosofia, TED Speaker. E atua como empreendedora da Badass Mentoria há 4 anos. Na sua trajetória profissional, ela criou e coordenou a primeira pós-graduação de inovação em Curitiba. Experiência também que fez a emergir no mundo dos negócios para pensar em soluções mais equânimes, e inclusivas para todos. É também professora da FAI Business School e consultora organizacional na Woman Network. É anfitriã e facilitadora de conversas em grupo formada pela metodologia da arte de anfitriar conversas significativas e colher resultados que importam. Seu principal objetivo atualmente é mostrar para o mundo quais são os caminhos de respostas aos desafios do século XXI pela ótica das intelectuais mulheres e também da filosofia feminista. Não é à toa que eu convidei ela para a gente dar uma desconstruída aí nas narrativas que a gente vem trabalhando em cima, as que vão contando a história do mundo e forjando também os nossos comportamentos. Para situar vocês um pouquinho, a Rafise foi a primeira entrevistada da pandemia também, então é bem importante a gente falar aí de futuros possíveis e novas construções que a gente precisa começar agora no presente para colher frutos bons e, né, do que a gente imagina e espera no futuro. Boa tarde.
Gente, boa tarde, Mi, boa tarde, ouvintes. Que delícia voltar aqui ao Cultucada. Eu tava pensando nisso, assim, quando eu tava chegando aqui, que mais uma vez, né, a gente vem pra essa prosa aqui pra falar um pouco de futuro, né? Fazia, sei lá, 2 semanas que a gente tava na pandemia já pensando, nossa, o que vai acontecer depois? E a gente não saiu disso ainda. Em quantas vezes eu já mudei, né? O meu posicionamento mudou, o meu arcabouço teórico sobre isso também mudou. E um prazer estar aqui para compartilhar com vocês nessa nova espiral, assim, eu acho que é sempre bom a gente repetir essas prosas boas. Muito feliz com o convite, sempre é tão gostoso estar com você, é muito bom.
Que bom, obrigada, bem-vinda, agradeço muito você ter aceito o nosso convite, porque realmente o que você vem falando e questionando faz muito mais sentido para mim, Michele, apresentadora e produtora desse programa, e acredito que para a maioria dos nossos ouvintes. Lembrando também que a gente está ao vivo pelo Facebook da Rádio Cultura, pelo site, então se você quiser participar mandando perguntas para mim ou para a Rafise, é só mandar mensagem ali no Facebook que a gente vai acompanhando aqui de pertinho. A nossa grande provocação de hoje é: seria possível construir um futuro coletivo e compassivo utilizando ainda a narrativa da jornada do herói? Essa jornada, para quem não conhece, é uma estrutura de narrativa. Rafise, você que é a estudiosa profunda sobre o assunto, me corrija se eu estiver errada. Mas basicamente ela consiste que, numa história de sucesso, existem 12 estágios, né? Que é uma pessoa, geralmente um homem, né? Que é ali um quase um salvador, né? Ele tá ali no mundo comum, acontece alguma coisa.
Um chamado para a aventura.
Então ele se joga nessa aventura, ele tem uma, sofre uma resistência, né? Daí em filmes a gente vê muitas guerras, na Bíblia a gente vê o inferno.
Isso aí. É... Daí de repente aparece um mentor.
Exato. E aí, ou alguma ajuda muito sobrenatural, ele cruza o primeiro portal, né? Que é para ele abandona aquela ideia do mundo que ele vivia quando foi chamado. E aí ele começa a ter provações, cria aliados, inimigos, e aí começa uma narrativa que eu acho que ela sempre acaba em morte, em desgraça, em conquista de território, não que esteja errado construir, mas enfim. Aí ele se aproxima, né, dos êxitos lá, dos triunfos, ele tem mais uma provação difícil, traumática, recebe uma recompensa e aí ele vai começar a construir um caminho de volta. Na Bíblia, Jesus Cristo ressuscita, né, 3 dias depois, e aí ele volta com o elixir que vai salvar a humanidade. Basicamente é isso. É, assim, tomamos conhecimento dessa estrutura, assim, em 1949, mas ela já é, né, aí desenvolvida há muito tempo,
tá,
né?
Tá aí, né?
Eu até, assim, você, no, a Rafiz, no, ontem a gente conversando, você falou, não é a história do mundo. Eu sei, mas infelizmente é a mais famosa.
É a mais preponderante e tem suas razões, né, pra isso. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter esse olhar de questionar o que é preponderante, né? Isso aqui serve pra todo mundo? Todo mundo consegue entrar nessa jornada e ser chamado para aventura e blá, blá, blá.
Uhum.
Todo mundo vai ter o mesmo final. Quem que cabe nessa jornada do herói, né? Então, eu acho que é bacana, assim, você vir com essa inquietação que te moveu a trazer essa conversa pra cá, sabe, Mi? Acho que essa é a primeira tarefa, assim. Olhar com esses olhinhos, né? Colocar o óculos, assim, do...
Vamos olhar com calma. É porque, né, tem ali em 1949, né, que é o Campbell, que é o Joseph Campbell, ele fez a... Ele escreveu O Herói de Mil Faces, né? Acho que é a aventura do herói.
Uhum.
E aí ele teoriza sobre tudo isso. Eu acho que o primeiro questionamento vem daí.
Uhum.
Mas aí todas as coisas que manipulam massa, seja a Bíblia, seja qualquer livro religioso que manipula através dessas jornadas do medo, da morte, enfim, até o cinema, popularizaram muito esse roteiro. E daí acho que as pessoas acabam pensando nessa história de uma forma inconsciente. E com a chegada da pandemia, eu vejo que ela popularizou muito. Muitos cursos de marketing digital se baseiam na jornada para você construir a narrativa da tua marca. Para você aí, que pensa em inovação, é uma pensadora de futuros e uma guia, né, para as pessoas que estão aí criando seus negócios, qual é a problemática disso para ti?
Uau, bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é se questionar, dar um passinho atrás e olhar por que a gente se apega tanto a essas narrativas. Por que a gente curte olhar essa jornada e falar, acho que eu devo estar nesse ponto aqui. Então, eu estou no ponto 3. Então, tem, sei lá, mais 9 passos aqui que daqui a pouco vai chegar, eu vou conseguir trazer o elixir pra casa, vou voltar bem de boa. Por que a gente sente isso? Por que a gente quer saber tanto sobre o futuro? E por que a gente quer tentar enquadrar ele, enquadrar mesmo, nesse tipo de narrativa? Porque a gente não sabe lidar com a incerteza.
Né?
E acho legal, assim, você ter trazido esse movimento que você observou dessas narrativas crescerem tanto durante a pandemia. Porque é isso, porque o chão se abriu sobre os nossos pés. Porque a gente não tem certeza de nada. E aí a gente começou a se apegar nesse tipo de coisa. A gente tenta controlar. E aqui vos fala uma pessoa que está terapeutizando o seu próprio controle, né? Não vou dizer aqui pra vocês que eu tô bem plena, viu, gente? Não tô. E então é isso. É porque a gente estuda futuros. A gente quer saber sobre o futuro. Porque a gente tem muita dificuldade de navegar na incerteza.
Uhum.
E essa é uma das grandes habilidades que a gente vai ter que se ver. A gente vai ter que aprender, na marra, desculpem. É, uhum. Assim, com o que está se apresentando. E para que a gente tem que estudar também o futuro? Para construir presentes melhores. Uhum. É só sobre isso. Sabe? De nada adianta você querer saber sobre o futuro, fazer estudos de futuro, pensar a jornada do herói ou qualquer outra jornada na sua vida, se ela não servir para que tu construa presentes melhores.
Uhum.
Para você e para quem te cerca. Gerar esse valor, né? Para ti e para o mundo. Então, primeiro é sobre isso, pra gente ficar calma aqui também, de que, ai meu Deus, então quer dizer que, né, eu vejo assim coisas muito básicas, por exemplo, o meu pai às vezes tá assistindo lá, The Masked Singer Brasil, ele já tá acessando no celular quem é que ganhou aquele episódio, sabe? Ai, pô, deixa eu ver, né?
Deixa a história
acontecer.
Deixa
a gente saber, né?
Uhum.
Essas coisas assim, então... É pasteurizadas, às vezes, que a gente vê na novela, as pessoas já sabem o final da novela antes de assistir o capítulo. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de lidar com a incerteza.
Uhum.
Bom, aí o que eu acho que é bacana, assim, trazer sobre... Por que tem suas questões a gente olhar para a jornada do herói? Não no sentido de descartá-la, né? Mas como a Cusicanque, a Silvia Rivera Cusicanque, que é uma filósofa que a gente vai patear um pouquinho aqui... Ela fala, né? É muito importante a gente não descartar essas narrativas, mas fazer uma relação crítica eu-tu com elas. Pegar essa narrativa e olhar eu-tu.
Uhum.
Faz sentido aqui, na nossa realidade? Sim ou não? É, então, lançar esse olhar crítico mesmo. E aí, assim, eu trouxe algumas perguntas, eu acho. Assim, eu quero só deixar pincelar umas dúvidas, pulverizar umas dúvidas aqui com vocês pra gente conversar sobre.
Adoro essas dúvidas.
Então, a primeira, né, falando da jornada do herói. O futuro é sempre um chamado pra aventura? Então, é só sobre isso, né? É, o que seria essa aventura? Eu acho que, no momento em que a gente tá, o futuro é uma grande chamada pra uma responsabilidade coletiva.
Que não deixa de ser uma aventura, né?
Claro, e não vai ser nada facinho também, né? Uhum. Eu acho que não vai ser uma coisa facinha, gente, colaborar nos próximos anos. Eu falo um pouco sobre isso já há algum tempo. É, o futuro é sobre fazer o caminho de volta? Porque é isso, né? A jornada do herói é num círculo, assim, que acaba exatamente onde ele saiu.
Uhum.
E isso me deixa inquieta, assim, que eu penso, então quer dizer que voltamos de onde paramos?
Nossa, é a mesma coisa que me inquieta também.
Sabe? Eu falei, ué? Então, pra mim, assim, tem outros símbolos, como da teoria U, que o futuro é um U. Tem outro, os marcos civilizatórios africanos, que são também uma das bases do afrofuturismo. O futuro é uma árvore, né? Pode ser uma árvore, tem a espiral. Então, assim, esse caminho de volta, se eu tô voltando do mesmo jeito que eu cheguei, uhum. que eu saí, desculpa, então não tem futuro coisa nenhuma, né? Eu acho que é isso, assim. Também é uma problemática. Sempre há ressurreição? Também é uma pergunta que eu, quando eu olho, o final é sempre essa ressurreição cristã europeizada, colonial.
Uhum.
Pra quem que é a narrativa da ressurreição?
Sim. É pros heróis, né?
É. Exato. Aí, outra pergunta, né? Os elixirs são individuais? O que é isso? Um futuro coletivo e compassivo? Aí o cara acha o elixir, depois que ele ressurge, daí ele volta pra casa com o elixir.
Uhum.
Gente, a fruta que fica muito na fruteira amadurece, né? Então, o que eu vou fazer com esse elixir? Pra quem que é... Quem que cabe nesse... Sabe? Quem que tem que tomar esse elixir aí? Então, eu fico sempre com essa pergunta. E o elixir, né? Eu acho, assim, muito objetivo. É a coisa que vai resolver exatamente o seu problema. Vai dar tudo certo.
Será mesmo?
E daí, a última pergunta é... Só tem herói? Eu não me sinto contemplada, porque eu não sou heroína.
Uhum.
Primeiro que eu não sou herói.
É.
Se fosse pra ser, seria heroína. E os heroínes... quem que cabe nesse conceito de, bem entre aspas, universal da jornada do herói?
Uhum, ninguém. Só o herói.
Não cabe, entendeu?
É só o salvador.
Exatamente, essa galera aí que você já sabe.
Não, e eu acho como a jornada, né, ela conversa naquela triangulação, né, do drama, do triângulo do drama, né?
Uhum.
Procurem saber sobre o triângulo do drama, onde há sempre... O algoz, a vítima e o salvador. E aí, eu vejo muito, assim, você usa essa triangulação como você, né, a gente esquece da multiplicidade do ser humano. Eu até, assim, estudei bastante sobre a jornada, eu acho que é interessante sim usar claro. Isso como um recurso,
uhum.
mas é preciso também ter esse olhar muito analítico. E essas outras filosofias, essas outras... outras filosofias, né? Até o Elder Kloster falou ali na divulgação sobre alguns filósofos anarquistas que mostram um futuro bem distante dessa saga do herói. Ele dá umas referências interessantes, né? De como Amalesta, Emma Goldman, para ler e complementar. Existe, eu queria que você também falasse dos pontos positivos da gente olhar para isso e unir a jornada, porque ela tem até aquela coisa do vida, morte, vida, né? Que nada, de um ciclo.
Claro.
Que isso é a nossa realidade. A gente tá nessa Matrix e isso acontece desse jeito.
Uhum.
A gente morre, daí a gente vive e alguma coisa começa de novo.
Uhum.
Talvez tenha sido aí essa observância que tenha construído. Mas como trazer essas referências dentro dessa jornada, sem ser do herói, mas de ser uma jornada pessoal, por exemplo? Você acha que existe essa possibilidade de a gente trazer isso como autoconhecimento, como uma forma de começar a pensar coletivamente?
Ai, que belíssimo, Mi. Acho que é bacana assim, a gente tentar... com gentileza começar a construir essas pontes, né? Porque eu acho que quando a gente fala dessa transformação que a gente está vivendo, tem que construir essas pontes. Eu acho que a jornada do herói, ela ensina muito a gente a lidar com ciclos,
uhum.
a minimamente identificar as fases de um ciclo, sabe? Eu acho que isso é importante, perceber que tem um ciclo que começa, tem suas questões, tem seu ápice e encerra. E eu acho que isso é fundamental quando a gente está falando de vida profissional, quando a gente está falando de futuros, tendências,
uhum.
temas que permeiam aqui um pouco o que eu faço, né? Então, acho que é importante, nesse tem sua relevância. E eu acho que tem arquétipos muito interessantes dentro da jornada do herói, como, por exemplo, o mentor, a atitude de buscar ajudas, né? Então... ir lá, perguntar pro mentor, consultar alguém que tá olhando de fora aquilo, enquanto eu tô no olho do furacão, enquanto, né, o fogo tá subindo, isso é importante. Tem um ponto, que eu acho que é só sobre isso, assim, a jornada do herói, que é o ponto da travessia.
Uhum.
E eu acho que é o que nós estamos vivendo. Então, eu acho que também puxa, um grande lugar pra gente observar demoradamente. Em que ponto eu tô da travessia,
uhum.
sabe? E é isso, né? Existem outras formas de ressurgir dentro dos ciclos que não são triunfantes, que não são belíssimas, que não tá tocando, sei lá, canto gregoriano ao fundo enquanto você volta belíssimo pra vida. É, às vezes o ressurgir é deixar morrer, é se estilhaçar em pedaços. É perder, às vezes o Márcio Libar fala muito sobre isso, né? Sobre a arte de saber perder, sabe?
Uhum.
Então, assim, eu acho que são pontos, assim, onde a gente pode se ancorar e ressignificar, atribuir um novo significado, considerando esses desafios que a gente está vivendo no cotidiano, assim.
Perfeito. Até o próprio chamado, né? Essa coisa de que...
Opa.
O tal do chamado é quando... A pandemia foi um grande chamado de... Será mesmo que a gente está fazendo as coisas certas aqui, minha gente? O planeta padece do mesmo vício, do mesmo mal, do mesmo vírus. Então, será que o que estamos fazendo, essa coisa da competição, e daí a gente entra, talvez, nessa saga violenta utilizada na roda do herói, né? Na jornada do herói, numa coisa dessa violência, dessa competitividade... que pode nos prejudicar ainda mais no futuro, e é justamente isso que eu acho que precisamos repensar.
Muito legal.
E a gente vai desdobrar agora esse teminha daqui 2 minutinhos, quando a gente voltar do intervalo. Você que está conosco, segue conosco aqui na Mais Livre de Todas. Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.